Breakpoint. Bom dia, meus caros ouvintes, e sejam bem-vindos ao 13º Breakpoint. Tenho aqui André Alves
e Daniel Afonso.
E temos hoje muita coisa para falar.
Muita coisa. Tínhamos aqui Breakpoint para ir para uma hora e meia.
Porque nós, semana passada, foi semana da queima, não é? E nós não estivemos no estúdio às 8 da manhã de quarta-feira para vos trazer as notícias de Estoril, de Madrid. Portanto, vamos hoje trazer-vos as notícias.
É, as mais relevantes. Vamos então...
Para quem nos acompanha.
Aos três ouvintes.
E ainda, não se esqueçam, nós hoje vamos introduzir uma rubrica nova, que se vai chamar Facto Histórico. Um facto histórico sobre o ténis aleatório, que eu vou perguntar ao Daniel e depois o Daniel vai perguntar a mim.
E quando é que saem as respostas? Para a semana ou esta semana?
Não, as respostas são no programa, okay. Mas nós no Facebook não vamos pôr a resposta, vamos obrigar os nossos ouvintes a ouvir.
Okay.
O que vai ser bom. Vai ser muito bom. Portanto, Daniel, vamos começar
nada
pelo...
Nada abaixo das 50 respostas.
Nada. Ou seja, ou ouvem ou respondem, ok? Quem tem gosto na... Eu quero ter ou 67 ouvintes... Ou 67 respostas ao facto histórico. Pessoal, Estoril Open, o nosso torneio. Bem, eu, Daniel e David estivemos lá no sábado, no dia das meias finais.
No pior dia.
É basicamente, nós não podíamos ter escolhido
por,
pior.
Estava
vento. Estava vento. Em 3 jogos vimos apenas 6 sets. Foi horrível.
Todos menos de uma hora e meia.
Foi horrível, pronto, ok. Foi não, sempre de bom ténis.
Foi incrível, porque estávamos lá, não é? Mas foi... Foi um bocadinho abaixo da expectativa, né?
É,
os jogos foram todos muito curtos, foram todos mesmo uma hora e meia, todos os dois sets, como disseste.
Uhum.
Ainda o quarto jogo que aconteceu foi o Charge e...
E que nem foi no, nem que foi no nosso principal.
Corte. E também foi 6-0-6-2.
Portanto,
mais um jogo foi lá espreitar.
Sim, mas acabou por perder o melhor ponto desse dia, que foi aquela troca de tweeners.
Exatamente.
Do Benoit Paire e do Paulo Carreño Busta.
Mas, no geral foi bom, porque fomos lá e vimos pela primeira vez ténis a sério e...
Conhecemos a marca de raquetes do Kevin Anderson, Srixen.
Srixen, é.
Até levamos uns antivibradores de lá.
É.
Não,
os Strelopan... Por acaso experimentei... Ai, eu estava contigo. Não sei, se calhar por não estar habituado, mas foi diferente.
O Strelopan é um torneio que está a ser organizado, tem uma nova organização pela segunda vez, pelo segundo ano consecutivo. Tem a mesma organização e nós achamos que o torneio tem bastante tempo, tem penas para andar e estava bem organizado, pelo menos não era muito grande o complexo.
Não, por acaso.
Não era, eu não tinha ido ao complexo do Jamor, mas pelo que o David disse,
era
bem maior. Era bem maior. Tinha mais cortes, eu acho que tinha poucos cortes, tinha três interiores e 4 ou 5 exteriores e o principal. Pá, não é muito para um torneio daquela dimensão.
Nós estávamos a ver, acabamos por ficar a ver o Almagro a servir,
a aquecer
o serviço, e ele estava a treinar no segundo corte, e aquilo tinha, não era meia dúzia de lugares, mas eram 200 lugares, um bocado mais.
Talvez.
Mas não sei, eu também fiquei espantado por ser...
É, o complexo não era muito grande, mas um torneio bem organizado, de certeza.
Sim, estava.
De certeza. Parabéns à organização, parabéns. Gostei do
pormenor do passaporte. Eles quando entravam davam um passaporte em que as pessoas tinham lá as figuras dos vários cabeças de série e depois mais páginas em branco, que é para autógrafos, informações e assim, que se quisesse tirar.
E até aconteceu uma coisa engraçada, que foi quando nós tentamos...
Quando o David tentou. Quando sou louco o Almagro. O David foi à procura do Almagro nos cabeças de série. E o Almagro disse: ah, não estou aí.
E o David: ah, ok. Então assinei em qualquer lado. Pá, foi engraçado.
Aí temos outro autógrafo também.
Sim.
De uma pessoa que não estava à espera de encontrar lá, mas que passou lá muito tempo.
Frederico Gil. Fred Gil, peço desculpa. Gil. Que ele mudou oficialmente o seu nome para o Fred Gil. Mas passando ao ténis, não é, Daniel?
Exato.
Portanto, o torneio de Estoril ficou marcado pela...
No sábado pelo vento.
Com certeza. Ah, e pela iluminação de Quirios. Iluminação de Quirios. Ah, ok, com os Brothers. Os Brothers, né? Gastão Elias, Federico Silva, tudo a partir da primeira ronda. Gastão Elias foi contra Paulo Henri Mantió em 2 sets na primeira ronda. Federico Ferreira Silva foi contra o Almagro, campeão, também em 2 sets.
O outro Almagro, que é Carreno Busto, dominou o João Sousa?
Almagro eliminou João Sousa.
Ah, Almagro
eliminou João Sousa. Foi Almagro eliminou João Sousa.
E Carreno Busto foi quem?
Carreno Busto eliminou o Verdasco. O Verdasco, que nós tínhamos algumas esperanças para ele, apesar de já ter os seus 31 anos, não me engano.
E ter vindo de um torneio na semana
anterior. Tinha vindo de uma final, de um torneio ganho, aliás. Ele acabou por perder logo na primeira ronda contra Paulo Carreño Busta, o finalista. Sim,
Paulo Carreño Busta, de certeza que jogou bem para depois chegar à
final. Jogou. O Carreño Busta jogou bom ténis durante todo o torneio. Na final, acabou por encontrar um ténis mais poderoso de Almagro, com mais peso de bola, com mais ataques, que acabou por pender para Almagro.
Sim, fazer o título de pau.
As meias finais, quem é que tivemos, Daniel?
Ah, exato. Começamos com um jogo de pares.
Um jogo de pares, exatamente.
Com um bielorrusso muito alto.
Max Mirny.
Isso.
Max Mirny.
E quem era? O amigo dele era o quê?
O amigo dele era...
Ah, que servia muito, não é?
Sim, não era assim muito alto, mas tinha um bom serviço. Servia sempre a 200. Eles acabaram por perder contra uma dupla de americanos.
Que acabou por ganhar
o torneio, exatamente, do Australian Open. Depois tivemos o primeiro encontro das minhas finais, que foi Benaper contra Carreño Busta. Benaper é um jogador
Começou muito bem, 3-0, cobrou, tinha dois breaks de avanço sobre Carreño Busta.
Não, tinha um break de avanço, não tinha.
Dois breaks de avanço. E depois acabou por levar 6-3 no primeiro set. Ou seja, e depois começou a perder 1-0 no início do set seguinte.
E perdeu a cabeça.
Levou 7 jogos de serviço seguidos.
Exato, e isso é coisa para se perder a cabeça, tal como Dimitrov fez. mas isso é mais para a frente. Perdeu a cabeça, vem na PR, passou a aplicar a regra do ou vai ou racha. E é quando assim é impossível.
É muito bom.
Quando assim é impossível. De maneira que perdeu em 2 sets contra a Carreño Busta. E estava à espera do outro finalista que sairia do encontro entre Quirios e Almagro, foi um encontro que nós mais expectativas tínhamos. Sim. Mais expectativas tínhamos acerca de se Quirios vai aplicar o seu serviço canhão, se Almagro
vai estar afinada,
como é que vai ser. E Quirios acabou por não estar num dia bom. Acabou por estar a fazer muitos erros não forçados. Uma esquerda, desplicente, uma esquerda muito fraquinha.
Não estava a sair rápido, não estava a sair topspin.
A cena é que eu digo-te, eu vi o Quirios em Madrid, na televisão a esquerda dele é incrível. Com força, colocada.
Os jogadores que encheram-se muito do vento. Eu não sei, mas aquela zona depois visto sempre propicia a vento, mas acho que sábado foi mesmo terrível.
Sim, afinal já não foi assim. Afinal esteve ótimo.
Os jogadores... às vezes nas bancadas víamos alguns remoinhos de vento e o pessoal, principalmente os VIPs do outro lado, levavam com bastante terra nos olhos.
Exatamente.
E os árbitros de linha também tinham que se proteger, por acaso.
E de vez em quando os jogadores tinham que parar um bocadinho para tirar a terra dos olhos. Enfim, no domingo tivemos uma grande final. Foi entre, com bom tempo, sem vento, foi entre Nicolás Almagro e Paulo Carreño Busta. Paulo Carreño Busta, que era o 8º cabeça de série, Almagro, que nem era seriado.
Veio desde a primeira ronda.
Exatamente. E foi uma final que foi a 3 sets, quase 3 horas de encontro, 2 tie-breaks e um bom terceiro set. Isto foi aquilo que nós perdemos por ir no sábado. Mas basicamente, Almagro perdeu o primeiro set, 6-7 no tie-break, com 8-6 no tie-break. Paulo Carreño Busta conseguiu recuperar uns breaks nesse set e ainda foram a tie-break. Jogou bastante consistente, Almagro entrou um bocado assim hesitante no encontro, mas depois acabou por encontrar o seu ténis e acabou por encontrar peso na bola. Ganhou o segundo set também no tie-break, 7-5, e depois no terceiro set fortíssimo. O tie-break ficou 7-5,
portanto,
o set ficou 7-6. Acabou por ter um terceiro set fortíssimo, com esquerdas paralelas incríveis.
Por acaso era bonito, não é?
Eu gostei. Eu nunca tinha visto uma esquerda a uma mão ao vivo tão boa como aquela.
E o David tem uma esquerda boa também.
Sim, também. Eu não sei se foi por ver a primeira, mas eu fiquei muito impressionado com aquelas que ela mandou ao Almagro. É muito boa. E mereceu. Mereceu ser o nosso campeão. Parabéns, Almagro.
É. Para o ano contamos com.
Para o ano contamos contigo, contigo, obviamente. 250 pontos.
Aí é defender.
É defender. Não, e Carrinho Augusta. Ah, uma outra desilusãozita, talvez seja Gil Simon também. Caiu sim, contra Carrinho Augusta nos quartos de final. Nem meias finais apareceu.
Por acaso, nós tínhamos. Eu não tenho grande ideia de Gil Simon, mas nem positiva nem negativa. Não.
Sim, sim. Porque é um jogador um bocado. Tal como tu dizes, tipo, não, tu não o vês muitas vezes.
Pois.
Mas não o vês muitas vezes, mas está top 20.
Pera.
Ou seja, ele chega. Não, ele não tem picos.
Faz oitavos de final.
Ele sempre. Faz oitavos quartos sempre.
Em todos
em
os
tudo,
torneios.
Em tudo. É. Acaba por não se mostrar.
Há ter alguns ATP 250, né?
Mas, há alguns ATP 250, 500. Mas nada importante, nada de Masters, acho eu.
Ah, não. Não
terá, se ganhou, foi eu em França e já não sei. É. Mas pronto, isto foi Estoril.
Isto foi Estoril.
Isto foi Estoril.
Entretanto, tivemos também Munique ganho por um homem da casa, Felipe Kohlschreiber, um amigo do Carlos. Ganhou a Dominic Thiem na final 7-6, 4-6, 7-6.
Dominic Thiem que joga hoje. Contra João Sousa.
Em princípio, a partir do meio-dia, onde disse o coach. Sobre isto, eu não faço ideia como é que foi o jogo. Sim, já sei claro. Que também foi 3 sets com 2 tie-breaks, portanto...
Está lá... a dizer Munique, não é? Munique, tínhamos tinha lá Del Potro, que tinha preferido o bom tempo de Munique.
Ah, exato,
temos
uma correção em relação ao...
Sim, pronto, o nosso tom de voz inocente acerca da resposta do Del Potro a dizer que preferia o bom tempo, e nós, aí está a nevar, o que é que estás aí a dizer? Ok, como é óbvio... Bom tempo, está-se a referir ao cachê. Imenso cachê que recebeu de Munique e que não o tem da parte do Estoril, não é? Obviamente. Recebeu o wildcard de Estoril. Recebeu o wildcard de Estoril. Wildcard. Estava complicado dizer. Do Estoril. Isto foi uma piada para o ATP World Tour. Se estiver a ouvir algum dirigente do ATP, por favor,
nós também podemos fazer o programa em inglês, se quiserem.
Yes, the tournament of Estoril, it's not Estoril, it's Estoril, ok?
Os campeões mandaram os mails com os resultados, e bem, está uma coisa boa e organizada, diziam Estoril, portanto, Millennium Estoril Open, entre parênteses, portanto, a região Estoril, Portugal.
Portanto, corrijam-me isso, por favor.
Eu mandei dois ou três mails. Eu mandei ainda
na segunda ronda.
Ou foram diretos para o spam. Não sei. Assim, ou tem muitos, muitos e-mails que eu duvido.
Ou, e não sei, Daniel, não são capazes de dizer imensos e-mails.
Mas a dizer o quê? Isto é a resposta a uma newsletter informativa. Não, mas isto. Ele tem aqui: responder a credential@fans.atptour.com.
Credenciais? Que não estão sempre a receber mais credenciais, não sei.
Pronto, de qualquer maneira, foram dois ou três mails.
Sim. E eles não corrigiram depois, não.
Nem responderam, nem corrigiram. Responderam. Portanto, deixei uma notinha para o ATP World Tour Results.
Na semana seguinte, tivemos o penúltimo torneio de terra batida Masters 1000 da temporada.
Ah, só uma coisa. Último torneio, Istambul.
Ah, sim, Istambul.
Schwartz Dimitrov. Dimitrov teve um ataque
Istambul.
De...
Istambul foi ridículo.
Raiva, talvez.
Partiu. Eu não diria partido. Ele desfez, ele demoliu, ele completamente arrasou as raquetes, três raquetes das com que estava a jogar.
A Wilson
que não tem culpa nenhuma, não é? Mas Dimitrov estava com a cabeça completamente perdida, que nem jogou.
Último jogo de serviço. Foi outra final que foi a 3-7, 6-7, 7-6, 6-0. Um resultado bem...
6-0.
Portanto, o Dimitrov ganhou o primeiro set. Acabou por... acho que tinha break de vantagem no segundo. Acabou por perder o break e perder o set. 7-6, 7-4 o resultado. E depois levou 6-0 na terceira partida. E nós estávamos aqui há bocado a ver o vídeo do final do encontro, aos 2 minutos e 43 parte de uma raquete, 2 horas e 43 parte de uma raquete, às 2 horas e 46 parte de outras duas, e com o intuito de nem jogar o último jogo de serviço, parte uma raquete que estava só pousada no banco, e o árbitro, pronto, termina o jogo porque não são condições. Quer dizer, para quem tem que comprar raquetes,
É
150 ou
gozar
200 euros,
connosco, é gozar connosco, só pode.
isto é assim. Ele não tem 18 anos, tem 23. Ninguém merece ver aquilo. Público de Istambul. Eu, se fosse turco, eu preferia que ele não voltasse lá. Não, para ver isso também, não obrigado. Né? Se
Exatamente.
fosse acontecido
Aliás,
cá, era igual.
afinal não tinha, não estava cheia
Sim,
sequer.
aquilo, vimos o estádio, de facto, estava com alguns lugares vazios, mas por mim, Dimitrov
Exatamente.
não jogava lá nem jogava cá. Não quero nem saber.
Não. Vamos passar então
Ah, desculpa.
para Roma. Não, desculpa, Madrid. Madrid, tivemos uma, atenção, a Gastão Elias, antes de entrar em Madrid, tinha entrado, isto é um facto importante, tinha entrado no top 100, do ranking ATP. Neste momento ele está no 24, acho eu.
Nós pusemos
Sim, nós temos a informação no nosso Face, na nossa página. O Gastão Elias entrou no top 100 e com o torneio de Madrid, João Sousa também acaba por conseguir um facto histórico, um alcance que nunca nenhum português tinha feito.
Eu li várias notícias, mas o português que fez, e não era falamos dele hoje.
Houve um português que fez?
Fred Gil chegou aos quartos de final de Monte Carlo.
Não. O facto foi o top 30, chegar a top 30.
Ah,
O
ok.
Frederico Gil, sim, o
É só
Frederico
que
Gil.
eu li em vários sítios que.
Os quartos de Monte Carlo e jogou contra Gelman Fiz, perdeu. Eu sei. É verdade.
Eu li que nunca nenhum português tinha chegado aos quartos de final de Masters 1000.
Ah,
E depois
não.
li que.
Frederico Gil em 2011, se não me engano.
É isso,
Não, mas o eu estava a
é isso. Ah,
dizer,
sim,
estava a falar
top 30.
mesmo, top
Top 30
30, top 30 é o
inacreditável.
primeiro português a chegar lá. Muito bom, é muito bom. E para além disso, tivemos Frederico Silva, talvez não tão conhecido como João Sousa, Frederico Silva a chegar ao top 250.
Não sabia.
É verdade. Frederico
Nice.
Silva está no top pela primeira vez no top
Tem
250.
a nossa idade, não
Sim. Eu tenho 20 anos. Esperemos que ele consiga subir para aí no ranking.
é? Seria bom.
O torneio de Madrid tivemos João Sousa nos quartos de final contra Rafael Nadal. Um jogo que acabou por ser bem discutido entre os dois.
O segundo, terceiro, sete, sim.
O Sousa conseguiu arrancar o segundo set depois de ter entrado muito mal no primeiro set, entrar um bocado nervoso,
Muitos
entrou
erros, sim.
hesitante, muitos erros, 6-0, levou 6-0 Nadal. Quem entra assim mal contra o antigo top 1, rei
Sim.
da terra batida, não tem nada que dizer. 6-0. Segundo set, lutou bastante bem, acabou por ganhar. Se não me engano, foi 6-4?
Sim,
6-3?
ganha 6-4.
6-4. E depois um terceiro set, acabou por cair para o lado de Nadal, mas foi em alguns pontos, uns
Sim, foi
pormenores.
6-3, foi só
6-3.
um break de diferença,
Exatamente.
foi bem jogado.
Ah, foi um bom
Nadal
jogo.
mostrou, eu só vi até o final do segundo set, e pronto, Nadal não estava exuberante, nota-se claro pelo set que o Sousa ganhou, mas
Sim, convém dizer que o Nadal não está no
isso
seu
notou-se
prime, não é?
no, por acaso, Madrid não correu muito bem, e isso notou-se no jogo seguinte.
Exatamente. Na meia-final, as meias finais foram Djokovic contra Nishikori e, antes disso, Murray contra Nadal, que era um encontro que eu estava até ansioso para ver, porque o Murray está a jogar em boa forma, está a jogar muito bem em terra batida, e o Nadal sempre foi o rei da.
Nadal também vinha a jogar bem, não é? Vinha
Sim, sim. Mas vinha do
de
encontro de João Sousa um bocado
ser mais fraquinho.
mais fraquinho.
Mas.
Portanto, contra Murray, acaba por.
O jogo do Sousa que teve interrompido, teram que fechar o estádio porque
Tiveram.
começou a chover
É verdade.
e depois espalhar terra. Ah, nós vimos também espalhar terra, nunca tinha visto.
Sim, é verdade.
Engraçado o fenómeno.
Espalhar a terra,
Que
regar.
desaparece, é.
Isso acaba por ser por nós que nós agora, por acaso, notamos nos torneios de terra. Nunca tinha notado, mas entre os sets. Eles regam sempre, passam
Passam
aquela
a
rede,
escova.
sim, aquela escova.
E o facto das pessoas não entrarem, então aquilo não é uma célula como são os estádios de futebol, as pessoas não entram quando querem, não se levantam quando querem, não
Sim,
falam quando querem.
claro que não é um estado de futebol.
E
Exatamente.
isto assim, porque é sempre mais pequeno e assim. E então há controladores à entrada, né?
Sim, exatamente. Gente que
Não,
está no.
gostei muito daquilo.
Exatamente.
Só
Vamos, força, força.
na final. Vamos passar para aí.
Ah, o Murray, só ia dizer que o Murray então ganhou a Nadal,
Isso.
7-5, 6-4,
6-4.
foi em dois sets. Nadal teve a oportunidade de o quebrar em 5-4, teve a hipótese de recuperar o break. Teve a hipótese de recuperar o break, falhou um smash, falhou lá uma bola em que o Murray defendeu-se bem, opá, ficou... Foi um bocado amargo para o Nadal esta derrota. Djokovic Nishikori, nada a dizer. Djokovic ganhou em 2 sets, 6-3 e depois no segundo set, no tie-break.
Nishikori. Acho que só há coisas a dizer sobre Djokovic quando ele perde. Porque quando ganha é tão natural.
É tão natural. É. Exatamente. Não, parece que.
É mais um dia.
É mais um dia. One more day in Djokovic's life.
Muito simples.
E final. Final
Djokovic and Murray. 3-7. 6-2, 3-6, 6-3.
Coisa não é fácil de arrancar ao Djokovic. É um set. E Murray conseguiu.
Congrats.
Conseguiu. É. Talvez se isto fosse a 5 sets, não sei
talvez
se Murray.
Talvez pudesse haver mais.
Talvez mais Murray. Mais um set para Djokovic. Talvez Murray conseguisse dar outra resposta. Não sabíamos. Acabou por se sagrar campeão de Madrid. É.
O primeiro título em 5 anos. Djokovic não é muito feliz em Madrid.
Em Madrid, sim. É.
Ganhou. Voltou a ultrapassar Nadal. 29º Masters 1000. Título número 64.
E Murray perde o seu segundo lugar no ATP, ultrapassado por Federer, que nem jogou. Murray ganhou o ano passado.
E perdeu uma porrada de pontos.
Portanto, Federer acaba por ultrapassar, sem sequer jogar Madrid. Acaba por ir para a segunda cabeça de série.
Acho que ele está com uma lesão nas costas, não é?
Mas estamos a jogar em Roma.
Estás em Roma? Ele estava com uma coisinha nas costas.
Está-se a preparar para Roland Garros. É. Mas ele tinha dito que se não jogasse Roland Garros, de certeza estava a jogar em Wimbledon. Ah, mas não jogar Roland Garros tem que jogar. Nós agora, Daniel, diz-me uma coisa.
Sim.
Introduzindo a nossa grande rubrica, Facto Histórico. Temos também a praticar.
Só para acabar.
Diz.
Roma.
Roma, vamos falar para a semana, Daniel, não é? Roma, ok. Roma é o torneio que está agora esta semana. João Sousa na primeira ronda viu-se aflito. Mas eu talvez deixe esse assunto para a semana. Visto que nós hoje já vamos um bocadinho extensos. Temos 21 minutos de programa, Daniel.
Ok, só muito rápido. Notas então. Zverev tem um irmão.
Ah, é verdade. É verdade. Não tão bom como ele, acho eu.
Se for mais novo...
Se calhar ele tem 9 anos e nós estamos aqui a falar dele.
Não, eles jogaram pares.
Ah, ok.
Por isso que eu vi.
Okay.
Portanto, é capaz de ser bom para o circuito.
Deve estar a apostar no ATP pares e não no ATP
Singles. Como os Murrays.
Como o Jamie Murray, sim. É. Para não viver na sombra do irmão, vive no
Zyline. É o primeiro... Exatamente.
É o número 1 do ranking de pares, exatamente, Jamie Murray.
Português Man of War foi o que chamou o comentador inglês do jogo que eu estava a ver.
João Sousa contra Jack Sock.
Que ele foi
oitavos de final do Masters de Madrid.
Exatamente. Bernard Tomic teve uma reação engraçada, negativamente engraçada.
Sim.
Respondeu, portanto estava...
Esse é outro bipolar, esse é outro maluco da cabeça.
Ele estava 40 nada, o outro jogador, já nem sei quem era, a servir. E
é
ele...
o Dominic Thiem, não era?
É possível. E ele...
Não, Benoît Paire, não é?
É possível. Deste lado, do lado de cá, portanto ele segura a raquete, em vez de segurar pelo cabo, segura pela cabeça e deixa que façam um ash com o serviço ao corpo, mas tudo bem. Deixou o público revoltado. A resposta dele foi: se tivesses 22 anos e valesse 10 milhões de dólares, também quererias saber deste match point?
Ora bem,
isto é um gestor de... Não sei o que dizer, fiquei...
Não, ele também é um perdido da cabeça.
Fiquei escandalizado. Os australianos já o avisaram para o por causa dos Jogos Olímpicos, só querem lá gente com bom comportamento. Kyrgios veio defendê-lo. Enfim, temos algumas coisas a acontecer na Austrália que não se percebe.
Sim, não se percebe. São um bocado virais da cabeça esse pessoal. Estou agora aqui a ver o vídeo. O Bernard Tomic pegou na raquete como se fosse pela cabeça, não é? Pela cabeça. E tentou defender apenas com
o cabo. Não, ele nem tirou os pés. Não sei o que aconteceu. Foi muito mal, mesmo muito mal. Andy Murray e Emily Moresmo separaram-se?
Sim, separaram-se. No, não como
relação coach.
Relação coach-trainer. Coach-trainee, exatamente.
Mas pronto, acho que ela evocou razões familiares. É. Ela tem agora um filho, teve para o ano passado e tal.
Exatamente.
Tudo bem. Fala-se em mais mulheres para treinar o Murray.
Mais mulheres. Ganho mais mulheres. Uma coisa curiosa, o ex-treinador de Andy Murray foi...
Van Landel?
Não, é sim, também, mas é o treinador que já vinha com ele há uns anos, que saiu, agora é o treinador de Thomas Berdick, se não me engano, e jogou... Não é Thomas Berdick? Ah, mas foi um jogo em Madrid...
Depois no...
Sim, foi um jogo em Madrid em que estava o ex-treinador dele... Na bancada, no outro bancado do adversário, e eu achei curioso, mas eu tenho que confirmar qual foi o jogador.
Ok.
Então, Daniel.
Notas foi isto. Vamos passar então à nossa rubrica.
O facto histórico, isto é uma coisa até bastante engraçada. Então digam uma coisa, amantes de ténis estão aqui no estúdio comigo,
e
Daniel e Carlos Silva. Digam uma coisa, vocês sabem quando é que. Bem, vocês sabem Wimbledon. Wimbledon é o torneio mais antigo de ténis de sempre. Vocês sabem me dizer quando é que foi a primeira edição? A primeira edição deste torneio.
Quanto histórico, era mesmo histórico, não é?
É mesmo histórico. Okay. Até podia ser 2010. Não. Quando é que foi a primeira edição?
Okay.
Isto foi o primeiro torneio de sempre.
Okay.
De ténis, em que tinhas pessoal com raquetes feitas de tripas de vaca e madeira.
As fibras de redes eram.
Bolas okay, de não
Carlos,
sei o que.
1900.
Ok, o cara está a dizer que não com a cabeça.
35.
Muito longe, Daniel, muito longe.
1920.
O que é, Carlos? O cara está a dizer? 1763. Também não tão cedo. Também não tão.
1850.
Estás mais perto, Daniel, estás mais perto. Mas foi em 1877.
Nice. E o vencedor?
E o vencedor foi Benoit Paire.
Reencarnado. Ok. O meu é um facto não tão histórico, é mais uma curiosidade. Serviço mais rápido.
Sam Groth.
Ok.
Perguntas-me a mim.
Nós tínhamos estado a falar disso no...
Por acaso tinha.
No Steel
Open.
E depois eu lembrei-me que podia trazer isto. Mas a minha pergunta não era o mais rápido de todos. Era o feminino.
Venus Williams. 205 km/h. Pumba!
Não.
Ah, isso é em Wimbledon. Isso é em Wimbledon.
Venus Williams ultrapassou isso com 207.6 e é a segunda.
Ah, então peraí. É a irmã que tem.
Também não. É a melhor servidora do ATP, do WTA. Sabine Lisicki.
Sabine Lisicki, alemã.
Fez 210.8.
210.8.
Em 2014. O Sam Gross foi de facto com 263.4. Portanto, nós falamos, Talent Roddick 249.
Não.
Incrível, mas é o certo.
Temos o australiano.
Então temos Raonic, Janowicz, Karlovic, Isner, Olivetti e Sam Groth à frente. Em 2012.
Muito bem.
Foi num Challenger. Se calhar a máquina estava.
Mas pronto. A máquina estava assim. Pronto.
Descalibrada.
É. E acho que vamos terminar por aqui o programa 2. O nosso breakpoint mais comprido, sabem que isto aqui cada vez dá mais coisas para falar. Temos mais emoção a discutir os programas. Temos mais um convidado hoje que não falou, mas foi convidado. Palmas para o Carlos Silva. Palmas para o Carlos Silva. Palmas. A sua tentativa de 1773 foi perto.
Olha, o Tennis Express mandou um mail ontem. Martina Navratilova vai ensinando a fazer vôleis.
Muito
nós
bem,
temos,
muito
nós temos
bem.
Direito a ver o vídeo por sermos assinantes e nós vamos publicar.
Nós também precisamos, não é?
Nós estamos a precisar, não é verdade?
Eu acho que sim.
Muito fraquinhos na rede.
De qualquer maneira, pessoal, até para a semana.
Para
um beijinho, um abraço.
Exatamente.
E pratiquem ténis. É sempre bom.
Estudo.
Até logo.
Até para a semana.
Tchau.